Criança faz birra.
O adolescente não cumpre regras.
Meu filho tem 6 anos e quer um celular.
Vazou um nude da minha aluna.
Meu sobrinho sofre bullying.
Meu filho levou uma mordida na escola.
Deu briga no grupo de WhatsApp dos pais.
Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum.
Minha neta não me obedece. Não sei o que faço.
Eu não consigo dar aula.
A escola não faz nada. Os pais não dão limites.
E agora?
Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas.
Juntas, vamos bater um papo mensal com vocês.
Conviver e Mais, o podcast.
Olá, estamos começando mais um episódio da nossa segunda temporada Conviver e Mais, o podcast. Nosso objetivo é falar sobre a relação família-escola e como isso impacta no desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Somos uma equipe da Conviver e Mais Assessoria e Formação. Eu sou a Adriana Ramos e junto com a Soraya Campos, a Thaís Bose e a Mariana Tavares, bateremos um papo com vocês. No 12º episódio, nossa temática é sobre saúde mental dos nossos filhos, filhas e alunos e alunas.
Olá, pessoal. Eu sou a Soraya Campos. A partir da nossa trajetória, acompanhando os adultos de casa e da escola e cuidando das crianças e adolescentes, compartilho algumas dúvidas muito frequentes. Existem comportamentos que podem me dar pistas sobre a depressão entre crianças e adolescentes? A quantidade de crianças e adolescentes aqui na escola que apresentam o quadro de ansiedade e depressão aumentou muito. Já era uma preocupação nossa antes da pandemia. Agora, então, maior ainda. O que fazer? Falar sobre saúde mental com as famílias é sempre muito difícil e delicado. Existem pais que não aceitam ou demonstram resistência. Como ajudar? Fiquei sabendo que a minha aluna não está bem emocionalmente. Devo contar para a família? Como contar? Meu filho está diferente. Está mais irritado, desanimado, não quer fazer nada, se isola no quarto. Eu devo conversar com a escola?
Conviver Mais convida.
Olá, pessoal, eu sou a Thaís Bosa e um dos momentos reservados para os nossos programas é o Conviver Mais convida. Em todos os episódios, temos a participação especial de uma convidada ou convidado que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo, sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e assim favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Isso mesmo. Conhecimento científico. São especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. É importante esclarecer que a fala da convidada deste episódio, a Karina Okajima Fukumitsu, compõe a live da Conviver Mais Educação, Mais Pesquisa e Mais Prática, no mês de setembro de 2021. A prevenção do suicídio deve ser prática diária. E vocês conseguem acessar na íntegra, no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. A Karina é psicóloga com pós-doutorado e doutorado em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Mestra em psicologia clínica pela Escola de Psicologia Profissional de Michigan, nos Estados Unidos. Suicidologista, gestalt terapeuta, psicopedagoga, coordenadora da pós-graduação em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto da Universidade Municipal São Caetano do Sul e coordenadora adjunta da pós-graduação em gestalt terapia, abordagem clínica e institucional e da pós-graduação morte e psicologia, promoção da saúde e clínica ampliada da Universidade Cruzeiro do Sul. A Karina é palestrante, autora de livros e artigos sobre prevenção dos processos autodestrutivos, pós-venção, luto por suicídio, acolhimento da vida e gestalt terapia. E ela também é podcaster do Se Tem Vida, Tem Jeito. Vamos ouvir a Karina.
E o medo é a oposição da falta de controle. Então, existe uma ilusão e uma utopia de que se a gente não falar, a gente não vai causar e nem provocar. Só que é isso que vai gerando uma bola de neve incrível, que vai fazendo com que cada vez mais a gente, silenciado, ache que não vai poder olhar para essa situação. E aí a gente precisa ir um pouco nessa contramão e um pouco de uma transgressão no sentido de que por que que a gente tem que normatizar aquilo que não pode ser falado? Para a gente enfrentar, inclusive, os preconceitos e o tabu, a gente precisa falar com muito respeito do jeito que nós fizemos. Com menos exposição também do jeito que nós nos propusemos. O problema não é falar, e eu acho que as escolas cada vez mais poderiam, né, começar a pensar nisso, porque a coisa mais surreal é você saber que um aluno teu se matou e você não fala sobre essa situação enquanto está todo mundo falando. Quem que você quer negar? Que tipo de negação é essa que faz com que você... Eu não vou falar porque eu não quero mobilizar toda a situação para não se tornar um caos. A situação já está caótica. E eu acredito que, apesar de toda a dificuldade, a melhor forma da gente responder à situação é olhando para a ferida, né? Estando juntos, inclusive, para a gente enfrentar.
Olá, eu sou Mariana Tavares. Thaís, ouvindo a fala da Karina, a gente pode se questionar por que não podemos conversar sobre questões que envolvam saúde mental, adoecimento, sofrimento, suicídio com os nossos alunos. Muitas vezes é no ambiente escolar que eles enfrentam dificuldades nos relacionamentos, amores não correspondidos, reprovações. Trabalhar com esses conteúdos é de extrema importância para a prevenção. A conversa aberta ela é fundamental. É preciso coragem para ouvir e falar. É possível passar por situações difíceis e superar. É preciso, então, fortalecer esse sentimento, essa ideia de você não está sozinho.
É, Mari, falar é importante, né? Mas de que forma a gente fala sobre isso? Então, os estudos que a gente tem acompanhado da Karina, eles orientam um cuidado que a gente precisa ter na condução dessas conversas com crianças e com adolescentes. Então, por exemplo, né, evitar perguntas. Há quanto tempo você se corta? Por que você está fazendo isso com você? E preferir questões mais acolhedoras, cuidadosas, respeitosas. Como, por exemplo, há quanto tempo você se sente assim? O que te faz pensar que gerar essa dor no seu corpo vai aliviar esse sofrimento? Eu gostaria de tirar rápido você desse lugar de sofrimento, mas assim como você, eu não sei como. Como eu posso te ajudar? Essas são algumas questões, né, algumas orientações que a gente pode se valer quando a gente propõe essa conversa e essa escuta com adolescentes e com crianças. Então é importante lembrar que a gente deve falar, mas que precisa de um cuidado ao falar sobre essa temática.
Convivere Teoriza.
Convivere Mais Teoriza é a partir do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a nossa defesa sobre a temática do episódio. Pensando então nessa temática, trouxemos uma pesquisa realizada pela Fundação Lehman em parceria com o Instituto Natura, que foi publicada em agosto de 2021. Onde como estão as crianças e adolescentes enquanto as escolas estão fechadas? Essa era a grande pergunta da pesquisa. Responderam 1.315 responsáveis por mais de 2.100 crianças e adolescentes entre 14 e 18 anos de idade, matriculados na rede pública ou que estavam fora da escola, de todo o Brasil. E essa pesquisa ela foi realizada entre 16 de junho e 7 de julho de 2021. E nesse estudo, também se entrevistaram 218 jovens entre 10 e 15 anos de idade. A pesquisa feita pela Fundação Lehman, em parceria então, com o Instituto Natura, mostrou que 94% das crianças e dos adolescentes tiveram alguma mudança de comportamento durante a pandemia. Segundo os pais e responsáveis, 56% ganharam peso, 44% se sentiram tristes, 38% ficaram com mais medo e 34% perderam o interesse pela escola. A pesquisa ainda indicou que entre os que ficaram sozinhos em casa, são mais altos os índices dos que passaram a dormir mais, ficaram mais quietos ou têm mais dificuldades para dormir. Nesta pesquisa, a rotina de atividades em casa mudou para 37% das crianças e adolescentes que passaram a jogar mais videogame ou a ficar mais tempo no celular do que antes da Covid-19. Além disso, 43% aumentaram as horas de TV. Entre as crianças e adolescentes entrevistados, 75% disseram que sentem falta das aulas presenciais ou de algum professor e 60% sentem falta do convívio social e dos amigos. Bom, meninas, quando a gente observa, né, reflete sobre esses dados, é inegável os impactos do isolamento social e o afastamento da convivência na escola para as crianças e jovens, né? Os dados dessa pesquisa, eles trazem um alerta para uma preocupação que já existia antes da pandemia e que só se amplificou nesse período de educação pandêmica. Então, trabalhar com saúde mental e autocuidado prepara alunos, professores, familiares para lidarem com situações difíceis. Entretanto, falar sobre ideais de suicídio, por exemplo, é um tema delicado, mas um problema de todos, e por isso a necessidade de falar sobre ele abertamente. Para isso é preciso a gente, então, instrumentalizar os profissionais, né, Soraya? Acho que esse é um grande ponto que a escola precisa começar a se debruçar, a refletir e a se implicar.
É isso mesmo, Adri. É preciso conhecer e ter um olhar apurado para as mudanças que acontecem, não só na infância, mas especialmente na adolescência, né? E assim, auxiliar os jovens para que eles lidem com tantas mudanças. Garantir que a escola seja um espaço de escuta sem julgamento, né? Inclusive para os profissionais que fazem parte desse espaço, é essencial. Outro ponto que a gente precisa considerar e que é essencial também é o planejamento e a execução das atividades de prevenção em saúde mental. E esse planejamento, é claro, requer alguns cuidados. Quais cuidados? Então, eu vou fazer aqui alguns apontamentos que são bem importantes e que devem ser considerados, né? Atenção ao conteúdo e à forma. Quem vai participar desse momento? Quem vai participar dessa atividade? Como que essas pessoas que participarão, elas podem reagir? A gente precisa também ter atenção ao porquê que eu quero falar sobre determinado assunto. Então, para quê? Para quem? Né? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre Setembro Amarelo. Por que que falaremos sobre Setembro Amarelo? Então, ter esses objetivos claros é muito importante. Sem contar também que buscar fontes seguras, né? Não só para informação, mas também para orientação e acolhimento. Como aqui a gente tem no Brasil, o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, que é possível ter acesso às informações e acolhimentos, né? Não só pelo site, mas também pelo telefone 188, tá? E o que não fazer? Esse também é um ponto importante, né? Jamais, jamais utilizar fotos, vídeos, não tratar o suicídio como um ato, né, que exime a coragem, nem a questão da religiosidade, não relacionar um evento único, não fazer piada, ser hostil. Então, esses são alguns dos cuidados essenciais, não só para a abordagem de uma temática que é tão sensível, mas especialmente para o como tratar essas situações em sala de aula.
Ouvindo, né, essas orientações, a gente sugere, né, então, um trabalho em que a escola, os profissionais de educação, eles precisam ser capazes, né, de identificar e manejar as situações que precisam de cuidados específicos ao propor, então, essas atividades que vão tratar do bem-estar, da promoção, da saúde mental. Essas atividades, inclusive, elas devem integrar o plano de ensino da escola, né? E a gente está falando aqui de um trabalho preventivo, porque um trabalho que visa a prevenção, ele contempla a organização de um espaço institucional para que os alunos possam refletir sobre essas questões, né, que envolvam a convivência, a forma como a gente se sente nas relações com os outros, um espaço em que a gente dá oportunidade para os alunos vivenciarem práticas morais, né, um trabalho com valores morais, propostas que envolvam expressão de sentimentos, autoconhecimento, conhecimento do outro. Inclusive, né, meninas, a gente pode até sugerir que a escola comece esse trabalho pela sequência de atividades sobre saúde mental que nós da Conviver organizamos e que está disponível para download no nosso site. Então, a escola pode baixar essas atividades e começar esse trabalho por aí.
Nó da convivência.
Neste episódio, o nosso nó é: quando percebemos que uma criança ou adolescente está manifestando sintomas de sofrimento emocional, o que fazer? Como, afinal, a escola pode e deve conscientizar a família sobre a importância de buscar uma ajuda profissional? Como conseguimos desfazer esse nó?
Bom, Sou, primeiro é preciso perceber quando uma criança ou um adolescente não está bem. E nem sempre isso é fácil. Nós estamos lidando com comportamentos normais da adolescência ou será que a gente precisa ter atenção? Precisamos ou não tomar providências? Para isso é preciso aproximação, tanto dos profissionais da escola quanto dos familiares. A escola pode orientar as famílias em como se aproximar dos seus filhos. Por exemplo, você conhece os conteúdos que são consumidos pelos jovens sem ser invasivo? Como que você pode fazer isso? Ver uma série juntos e discutir os conteúdos, acompanhar os canais do YouTube, conhecer os influenciadores que eles seguem, se mostrar disponível, acompanhar as redes sociais dos seus filhos, como que ele comenta as coisas? Ou então, como comentam os conteúdos deles? Jovens que estão fragilizados podem sofrer intensamente com comentários de seus colegas. Não resolve proibir a internet, mas sim fazer um uso saudável dela. Exercitar o diálogo, aprender a fazer denúncia de conteúdos impróprios. Vamos deixar isso muito claro, não é vigilância, mas sim conscientização. A escola também pode disponibilizar materiais qualificados sobre o tema que possam ajudar os pais nessa difícil tarefa que é educar. Pode ainda organizar rodas de conversas, trazendo profissionais que abordem temas, ou seja, a escola é um bom canal de formação, de apoio, de ajuda mútua quando o tema é saúde mental de crianças e adolescentes. E para finalizar, há 10 sinais de depressão que tanto a família e a escola devem ficar atentas. Humor deprimido ou triste, então ausência de sentimentos, como se nada deixasse essa criança ou esse adolescente feliz, triste. Irritabilidade ou oposição, esse jovem se mostrar constantemente irritado, dificuldade de aceitar regras. A gente sabe que essa pode ser, por exemplo, uma característica da adolescência. Por isso, a aproximação e conhecer esse jovem é fundamental. Valorização dos aspectos negativos e a redução dos eventos positivos. A baixa autoestima, então não se percebe capaz, útil, tem medo de coisas novas. A dificuldade de se concentrar aí, né, a queda do rendimento escolar, a perda do interesse pelas atividades que até então ele gostava, queixas físicas, alterações de sono, de apetite, isolamento, a falta de vontade de interagir com colegas e com pessoas que ele sempre gostava, a perda de energia. Então, observado alguns desses sintomas, ou todos esses sintomas, ouça, acolha, compreenda e conscientize-se de que essa pessoa está precisando de ajuda profissional. Quando a escola e a família se unem em prol de uma educação integral, os nossos alunos, os nossos filhos e filhas ganham muito com isso. A gente precisa, então, de um mundo com pessoas mais sensíveis ao outro.
É, Mari, de fato, não é algo simples, né? Identificar esses sinais muitas vezes vai exigir de nós, adultos, um olhar sensível, né? Essa aproximação das crianças e dos adolescentes. Muitas vezes a gente tem que entrar no universo deles, né? Como você disse, saber o que eles gostam, o que eles acessam, quem são as pessoas que eles admiram nas redes sociais. Mas isso a gente precisa fazer sem ser invasivo, né? E também é importante a gente não julgar. Porque se eu me proponho, por exemplo, assistir um vídeo, né, de um youtuber que o nosso filho gosta, e eu já começo, nossa, mas que chatice, o que ele está falando é muito chato, não sei como você pode gostar dele, né? A gente já interrompeu o diálogo, a gente já impediu essa aproximação. Né? Então é importante que a gente faça reflexões sobre esses conteúdos. Por que que você gosta desse youtuber, filho? O que que você admira nele? O que ele faz que você se identifica? Não é algo simples, né, meninas? Mas é urgente e necessário que a gente se aproxime desses conteúdos e a gente possa olhar para os nossos filhos, para os nossos alunos de uma forma mais empática e mais sensível.
Com certeza, Thaís. É dever dos adultos proteger crianças e adolescentes. Falar sobre temas sensíveis protege e cuida. Escuta sensível é se fazer presente também nesses momentos, né? Em que a ansiedade, a angústia, o medo, a insegurança e tantos outros sentimentos estão presentes na vida das crianças e dos adolescentes.
Bom, meninas, e para encerrar então esse nosso 12º episódio, nós escolhemos uma frase da Karina, retirada do artigo do Jornal da USP de 20 de julho de 2018. Abre aspas. Meu sonho seria o de não precisar falar sobre pós-venção, pois atinge diretamente minha impotência e sofrimento por acompanhar inúmeras vidas interrompidas e inúmeras vidas que se fragmentaram em virtude dos suicídios de pessoas amadas. Difícil realidade e, por isso, a pós-venção nos convida a pensar sobre o aspecto de ser uma intervenção dolorida, porém necessária. Que a prevenção ao suicídio seja cada vez mais expandida e ampliada para que a pós-venção não seja necessária e tão frequente. Fecha aspas. Estamos, então, terminando, né, o nosso 12º episódio, Conviver e Mais, o podcast. Gostaríamos que vocês contassem para nós como é que foi ouvir esse episódio. Vocês têm acesso por meio dos nossos canais nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter e também um e-mail que foi criado especialmente para atender os nossos ouvintes. O podcast @conviveremais.com.br. É o nosso último episódio de 2021. Nós vamos dar uma pausa e retornaremos em fevereiro de 2022. Então, até lá, um bom descanso, boas festas e que a gente possa continuar estreitando ainda mais a relação família-escola em prol das nossas crianças e dos nossos jovens.
Até breve, pessoal.
Até.
Tchau, pessoal. Obrigada.